Vamos a Eclesiastes, capítulo 7. Não estou conseguindo andar mais do que meio versículo por pregação nesta fase. Em que Salomão, e eu falei isso no começo do capítulo 7, ele fala em vários assuntos, usa um uso de poucas palavras, mas com afirmações fortes, que deixam muita margem para nós trabalharmos e tirarmos algumas conclusões. Então, aqui no versículo 7, do capítulo 7, na primeira parte já é suficiente para nós pararmos e tirarmos aqui muitas coisas. Nem sempre tem sido assim, nem sempre será assim. Abarcaremos trechos bem maiores ainda, mas, por enquanto, fica só assim. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la, nos ajude a expor, sabendo que a capacidade de entendimento não vem do pregador, capacidade de cada um em entender, e a capacidade do pregador em expor, em argumentar, pode ajudar um pouco a mente, o raciocínio, mas quem planta no coração ou deixa de plantar é o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito, ó Deus, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos abrir esta palavra e pregar, explicar, e sairmos aqui todos cheios de conceitos benignos ao nosso coração. E sendo benigno ao nosso coração, será benigno aos nossos próximos, aos vizinhos, àqueles que nos circundam, porque é assim que devemos proceder, levando a Tua luz, brilhando na Tua luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, o verbo em português que esta versão colocou foi endoidecer. A Nova Versão Internacional tem uma versão aqui que eu prefiro. Ela coloca assim, olha, a opressão transforma o sábio em tolo. Então, o verbo hebraico traduzido na nossa versão como endoidecer, aqui foi traduzido como transformar em tolo, que é a mesma coisa e tem perfeitamente essa nuance no significado da palavra, que é tornar perturbado, perturbar. Tem uma expressão muito comum, eu não sei se é muito leve para o caso, mas eu vou usar. Tirar do sério. Eu acho que é algo mais profundo do que isto que significa aqui. Mas dá uma boa base para nós entendermos o que tudo indica que é o que o Espírito Santo quis dizer através do autor. Ele tira do sério, ele perturba, ele tira a lucidez. Essa que é a ideia aqui. Então, a opressão tira a lucidez da pessoa, tira o equilíbrio, desequilibra a pessoa. E, de uma forma um pouco mais forte, talvez até um pouco exagerada, mas em termos de limites, endoidece. Faz a pessoa sair de si, de tanta opressão. Tem sentido também, como já falei, embora no sentido um pouco mais radical. Salomão já havia tocado no assunto da opressão lá no capítulo 5. Nós já falamos, não vou falar mais. E agora ele volta ao tema. Inclusive, ele volta algumas vezes a alguns temas. E ele fala aqui especificamente de uma característica cruel da opressão, que é exatamente esta e somente esta que ele fala neste pequeno trecho. essa característica cruel é tirar o equilíbrio, fazer a pessoa perder a lucidez. Até o sábio. Se o sábio corre esse risco, quanto mais alguém que não é. Então, ele já colocou aqui o máximo em termos de alguém que tem equilíbrio. É como se dissesse, pegue alguém muito equilibrado, que tem sabedoria, e oprima essa pessoa, e ela vai, de alguma forma, perder. Quando diz perder, ela vai agir como se não fosse. Não é que fica, não é que pede para sempre, e agora deixa totalmente ser sábio. Não é esse o pensamento. Mas a ideia de que a opressão leva a um ponto que a pessoa pode se desesperar e age como se não fosse sábia, age como se não fosse equilibrada, realmente um desastre no comportamento, na postura da pessoa. Normalmente, uma pessoa, vamos dizer, como outra qualquer, incluindo um sábio. Ninguém escapa, em outras palavras. O homem não foi feito para ser oprimido, mas para ser livre. Em plena submissão a Deus, o propósito inicial de Deus. Pastor, o senhor agora está fazendo um jogo de palavras, né? O senhor fala que o homem foi feito para ser livre em plena submissão. Como é que alguém pode ser livre em plena submissão? Isso é uma contradição em si mesma. Correto? Não. Não está correto. Não é só um jogo de palavras, não. Uma vida submissa a Deus é tudo o que o ser humano mais precisa para ser feliz e para se sentir com liberdade de agir de uma forma agradável ao seu Criador, de uma forma que faz bem a ele próprio, que é ser livre. Ser livre é fazer o que quer, mas de uma forma tal que esse o que quer é benéfico a ele próprio, aos seus semelhantes, e especialmente agradável ao Criador. Isso é ser livre. Porque se eu sou livre para sair por aí atirando em quem eu queira, isso é liberdade? Liberdade de me transformar num criminoso? Isso não é liberdade, claro. Mas a ideia de liberdade num mundo perdido como o nosso e totalmente desestruturado, tem essa noção que... Liberdade é fazer o que eu quero, não interessa a quem doa, não interessa se estou fazendo bem ou mal. Eu quero fazer? Quero. Então eu faço, meu amigo. Isso é que é liberdade. É não. É liberdade para mentes corrompidas como a nossa. Liberdade é você fazer o que você quer, sim. Mas um querer de práticas e de pensamentos e de tudo completamente benigno a você próprio, em primeiro lugar, e aos que lhe rodeiam, e ao Criador, aliás, eu vou inverter, em primeiro lugar, ao próprio Criador, algo que seja agradável a ele, e algo que é agradável a um Criador santo, vai ser benéfico a nós e aos nossos semelhantes ao nosso redor. Então, não é jogo de palavra coisa nenhuma. O homem foi feito para ser livre debaixo da submissão a Deus. Bonito isso, gostoso isso. Mas veio o pecado e estragou tudo e a opressão tomou conta da raça humana decaída. O homem passou a oprimir ao próprio homem, embora haja níveis de opressão, claro, de um povo, de uma comunidade, de um grupo e até de indivíduos. O fato é que a opressão é generalizada no mundo. Penso que não há quem nunca foi tirano, em algum sentido na vida, e nunca alguém, não há alguém que nunca foi, de alguma forma, vítima da tirania de alguém. Provavelmente não há exceção, em níveis diferentes. Então, é algo tão ruim, tão nocivo, tão destrutivo que perturba até o sábio, E daí tiramos facilmente uma conclusão de que a humanidade sofre tremendamente com esse mal da opressão de uns para os outros. Basta esse quadro, ou este item, opressão, altamente presente na humanidade, para se concluir que somos uma raça doente. A humanidade é doente. Em que os participantes desta grande família humana oprimem uns aos outros. Não pode ser fruto do pensamento agradável de um Deus soberano, bom, poderoso. Sim, foi permissão dele. Foi da vontade dele, no sentido em que ele quis assim pelos seus propósitos. Mas já vimos claramente que há vontades de Deus soberanas e que nós não entendemos bem, mas que facilmente podemos afirmar que não é o gosto dele, não é a preferência pessoal agradável ao coração dele. Então, por que que um Deus que é soberano e que ele escolhe que certas coisas sejam feitas ou aconteçam de acordo com a vontade dele de determinar o curso das coisas, mas ao mesmo tempo não é a vontade dele no sentido de ser agradável a ele, isso é com ele. Se nós achamos razoável ou não, achamos interessante ou não, não importa o que você acha, porque é realidade, é fato. O que não adianta é ficar jogando escritura contra escritura, isso aqui é incoerente, como é que Deus pode tudo, e se ele tem a vontade, que não é a vontade, parece que é e que não é ao mesmo tempo, não é assim tão... Nós poderemos não explicar muito bem, mas é muito razoável. Nós entendemos que há um Deus que determinou muitos propósitos na sua criação e tem projetos e tudo mais, e o que está nos bastidores do coração de Deus, nós nem perscrutamos totalmente, muita coisa ele revela a nós, e o que ele revela já é suficiente para mostrar que ele se utilizou, sim, do pecado do homem, do sofrimento e tudo mais, para a glória dele próprio, para aperfeiçoar essa raça, para fazer alguns usufruírem da salvação que Cristo operou, e muito poderíamos falar sobre isto. Mas, por mais que falássemos, não iríamos explicar 100% onde está a origem perfeita desta forma de Deus agir com a sua criação. Mas, repetindo, concordando ou não com Deus, é assim que foi feito. A humanidade, então, está doente. E aqui é Salomão, típico de Eclesiastes, né? É chegar e dizer, ó, isso aqui está errado. Aí ele pega o foco, joga no outro ponto. Bum, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, embaixo do sol. E ele aponta praticamente cada mal que há por aqui, cada problema, cada desvio da humanidade. E é espetacular nós não apenas desconfiarmos que já está, que é muito desequilibrado tudo por aqui, mas vem a própria palavra de Deus e diz, é mesmo. Você não está entendendo errado, não. Você está entendendo é correto. Está entendendo, se dá, ainda é muito mais do que você pensa. E isso nos prepara para enfrentar a realidade da vida aqui e para saber como devemos agir. Por isso é que ele veio quando ele vai para cima do sol e fala de Deus, fala do Criador. Então, duas lições práticas bem básicas que nós podemos tirar aqui desta afirmação. Primeiro, não seja você um opressor. Algo tão ruim, tão hostil, tão nocivo, tão prejudicial à humanidade, a qualquer um, que é bom você não ser alguém que leva essa característica. Pastor, eu vou ser franco. Essa lição aí eu não apliquei muito para mim, não. Sabe por quê? Porque eu, um opressor, um tirano, não, estou longe disso. Eu não sou assim. Então, tudo bem, eu vou me permitir aplicar para mim problemas e denúncias que a Bíblia tem e alertas e exortações de males que eu possuo e eu tenho um trabalho com minha própria alma, aí sim. Mas quando eu não tenho todos os males do mundo, e eu, tem coisas que não me tocam muito o coração, não. E, porque não é o caso, simplesmente não é o caso. Tudo bem, eu não vou discutir com você, não. Se você acha que não tem nada a ver com você essa questão de opressão para aplicar você próprio, ótimo, parabéns. Mas será que você não tem filho? E será que você não tem sobre o seu filho um domínio mais forte do que deveria? A Bíblia alerta contra a educação opressora. Pais, não o que vossos filhos? Irriteis vossos filhos. Irrita, irrita o filho. E o filho pode fazer o quê? Nada. Pelo menos em certo tamanho, ainda pequeno. Até que um dia, se ele vive debaixo dessa irritação constante, ele vai chegar o dia dele se libertar. Mas você não é tirano. Muito bem. Mas você tem filho? Então, pense de uma maneira muito objetiva, muito corajosa. Será que alguma vez você exerceu, de fato, um domínio mais forte sobre o seu filho ou sua filha do que deveria? É, pode ser. Vamos lá. Pode ser. Será que foi o caso? É, algumas poucas vezes foi. Nunca mais diga que você não é um opressor ou que não agiu como opressor. Pode ser um opressor nato e passar o tempo todo oprimindo as pessoas, seus filhos, inclusive, e tal. Não. Eu reconheço, até disse outro dia aqui, com uma pessoa que mente. Ocasionalmente, ser conhecido como mentirosa não é justo. Não defendendo a mentira ocasional, mas também não é justo. Comparar com alguém que ele é um mentiroso, passa o tempo todo mentindo. Eu sei que é diferente. Então, se você já praticou algum tipo de tirania ou de dominação mais do que necessário, você pode não ser caracterizadamente um opressor ou um tirano. Mas agiu como? Então, alerta. Então, talvez eu tenha que refazer aqui. Não é nem refazer, é aperfeiçoar. Quando eu digo não seja opressor, talvez melhor dizer não seja opressor e nem haja como. Mesmo você não sendo, de uma maneira característica do seu comportamento, um opressor, mas eu acho que eu complemento, não seja opressor e nem haja como, em momento nenhum, se possível. Ah, então você não é opressor de jeito nenhum, não tem nada que acuse sua consciência. Ok, sobre sua mulher, minha mulher, bom, a Bíblia manda lá, né? Efésios 5, não vou ler, 25 a 29, fala coisas lindas. Que o marido deve ser com a mulher, brando, amar como ama a si mesmo, tratá-la muito bem. Então, cada vez que você deixou de agir assim, você fez sua mulher infeliz por 5 minutos, por uma opressão, por um peso exagerado, você agiu como opressor. E com seu marido, não fala. Minha mulher não oprimiu o marido, mas manda amar o marido, manda obedecer o marido, manda. E às vezes não só deixa de seguir o marido, como inverte. E a mulher que oprime, e você ainda diz que não tem nada que acusa a sua consciência. Não, mas foi pouco. Eu tenho 15 anos de casado e só aconteceu isso umas 8 vezes. Certo. Mas aconteceu, não foi? É, foi. E pode acontecer de novo, não pode? Pode. Até de outras formas, mas pode acontecer. As idades mudam, o jeito da pessoa se muda em um certo tanto, então, às vezes, os detalhes podem variar, mas o mal está ali, a inclinação, o pecado está ali. Então, não conclua muito rapidamente, sabe? Não tem nada a ver com o opressor. Pode ter mais do que você pensa. Eu, cada um de nós. E seus empregados. A Bíblia fala, em Colossenses 4:1, porque eu não estou lendo as passagens, não quero ler, por causa do tempo, mas manda os chefes, os donos, na época de escravos, né? tratarem bem os seus subordinados. Tratem bem, tratem com justiça. Não oprima, não. Nem um pouquinho. Ou aí podemos generalizar seus alunos, se você é um professor, seus companheiros, seus colegas, seus irmãos mais novos. Às vezes tem irmãos pequenos que sofrem na mão de irmão mais velho, que é um tiranozinho. E o pai e mãe que tem poder para quebrar aquela tirania em duas partes, tá! Não tem coragem, não tem impulso, não tem sabedoria e permite uma tirania dentro de casa, em que um filho oprime o outro ou a outra, porque é mais velho, ou às vezes nem sendo mais velho, mas tem um gênio mais forte, o outro é mais calmo, mais tranquilo, e o mais novo oprime pela força da personalidade. Isso acontece. E os pais, covardemente, ou tolamente, ou insensatamente, permitem isto acontecer, o que é um absurdo, e vão dar contas diante de Deus, porque é quem tem autoridade dentro do lar de impedir essa tirania interna dentro de um lar. Então, e pastor, se eu começo a falar assim, começa a aparecer umas coisas na minha cabeça, é, né? Na minha também. É fácil a gente dizer, não, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou Hitler. Precisa ser Hitler para ter traços, pelo menos traços de opressor, de tirania. Basta aplicar uma espécie de opressão sobre alguém, você já está submetendo essa pessoa a uma pressão talvez enorme, talvez insuportável. Pode estar prejudicando a lucidez dessa pessoa, do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu empregado. Eu não vou dizer do seu chefe, porque se for muito por aí, o chefe... Essa é fácil. Alguém que está abaixo em termos de autoridade, querer ser tirano sobre o chefe, é louco, suicida, né? Porque no instante vai perder o emprego dele, a posição dele... Se não pode demitir porque é um concursado, vai para o outro lado do país ou do mundo, vai embora daqui. É claro que um oprimido está embaixo de uma pessoa que, de certa forma, se tornou acima ou tem essa autoridade. O crente, eu, antes de passar para a próxima lição, eu quero ler algumas passagens com vocês só para rememorar. Então, nós vamos... ver essas passagens para rememorar como é bom a brandura, serenidade, a educação, até a educação mesmo. 2 Timóteo 2, 24. Você sabe que eu gosto de descer a detalhes e colocar uma lente de aumento, mas não vou fazer, porque não é nosso propósito, ok? É só uma panorâmica aqui de passagens sobre essa questão do trato. Então, 2 Timóteo 2, 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. E aqui dá vontade de dizer, dentro do nosso contexto, inclusive sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E que facilmente você pode oprimir de alguma forma. Brando para com todos, apto para instruir, paciente, e a passagem continua. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Gálatas 6, 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, você vê que até a correção deve ser com brandura. Quanto mais um trato normal no dia a dia, que não tem nada a ver, nada que justifique uma opressão ou algo parecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, olha aí, eu tenho autoridade sobre vocês, e que autoridade, todavia nos tornamos carinhosos. Bonito isto. Bom para a gente se lembrar segunda-feira, né? Terça, quarta, quinta. No calor da batalha da vida, da dureza, das dificuldades que enfrentamos aí, o abuso dos outros e a falta de atenção dos outros, até a traição de outros e maltratos e tudo mais que todos nós enfrentamos e causamos muitas vezes. Mas é bom nos lembrarmos disso. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Um pouco mais adiante, Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3 e 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para toda... Não, de toda cortesia para com todos os homens. Estão vendo? Esse é o ideal de cada ser humano, mas já que não é assim mesmo, poderíamos então dizer, esse é o ideal cristão, é o que se espera do crente. Como fica esquisita a ideia de não apenas não ser carinhoso, brando, mas opressor. 1 Pedro 3 e 8. Diz assim, 1 Pedro 3 e 8, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, amigos como irmãos, esse é o fraternalmente que significa isso, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, e continua a passagem. Então fica aí a grande conclusão, uma das grandes conclusões deste trecho aqui de Salomão: não seja opressor, caracteristicamente, e nem haja como se fosse, mesmo esporadicamente, como alguém que oprime, porque você está perturbando quem está sofrendo isso da sua mão. E segundo, parece um tanto quanto óbvio, até confesso que pensei até em tirar essa parte, porque é meio óbvio, não se deixe oprimir. Mas não é tão simples assim, não, não é tão óbvio assim, não, por isso é que eu resolvi manter. Esse é óbvio o outro lado da moeda. O jeito que você pode estar oprimindo alguém, mesmo sem muita intenção, admite-se, alguém pode estar oprimindo você também com intenção ou não, sem muito nem perceber. O que fazer? E tem o que fazer? Consegui arranjar aqui duas sugestões. Primeiro, tenha consciência de que está enfrentando um relacionamento de opressão e que isso não tem nada de bom, é ruim e terá a tendência de lhe perturbar. Fique atento para o perigo que a sua lucidez está correndo. Você está no meio de uma rua escura, conhecida como perigosa, de madrugada, por uma circunstância tal. Você tem que ir para casa, você não tem outro jeito. O carro furou o pneu ali mesmo. Então, você está ciente de que está correndo perigo, tudo bem. A adrenalina fica mais à disposição do organismo e sua mente, a sua pupila altera, seu batimento cardíaco, você fica atento. É alguma coisa, é um instinto. Não vai lhe pegar desprevenido. Pode vir alguém, lhe maltratar mesmo, assaltar e tal, mas pelo menos você vai estar, de uma certa forma, prevenido e podendo fazer alguma coisa em termos de evitar e correr antes, não sei. Mas fique alerta. Estou correndo perigo. Então, numa relação em que você se encontra sendo alvo de opressão de alguma forma, fique alerta. Os meus sentidos, a minha sabedoria ou a minha lucidez está sendo ameaçada. Isso não é pouca coisa, não. Este entendimento e esse ficar alerta. E podendo se livrar, se livre. Podendo se livre, que já é uma situação muito complexa, porque aí entra questões de comportamento de crentes, de acordo com as escrituras e tudo, e teria que ver caso a caso. Mas, em princípio, podendo se livrar de uma situação assim, se livre. Você tem um patrão tirano. É mais fácil. Você não tem muito vínculo com ele, a não ser o servi-lo com fidelidade na empresa dele, ser honesto, e no fim receber o seu salário, e só. Mas se ele lhe oprime, vá buscar outro patrão. Ah, é difícil. Tudo bem, eu sei que é difícil arranjar outro emprego e tal. Às vezes nem é tão difícil, às vezes é. Não sei, mas coloque como alvo, como objetivo, em termos bem práticos. Não vou ficar aqui, não. Não vou ficar, mas é perto lá de casa, mas isso, aquilo. Não, mas não compensa. Eu acho que muito pouca coisa compensaria você ficar empregado de alguém que é um tirano, você sabe que é, e sabe que a Bíblia diz que isso vai tirar a sua lucidez, vai lhe perturbar muito, mais do que você pensa, provavelmente. Vai repetir no seu casamento lá em casa, com seus filhos, com a sua paz interior. Sai de perto desse tirano. Peça a Deus outro emprego e procure imediatamente, comece imediatamente a procurar outro. Se você tem um pai ou uma mãe, um pai tirano, aguarde pacientemente até você se tornar independente. Mas nunca deixe de honrá-los enquanto você está debaixo do teto deles, especialmente sustentado por eles, sustentada. Pode ter muita vontade de sair debaixo da tirania ou da opressão. Tirania é uma palavra muito forte. Vamos botar opressão. Talvez seja menos forte. Estou atrás de um ainda menos forte do que a opressão, um domínio exagerado, um controle muito rígido ou coisa assim. Eu falo tirano, aí eu posso estar afastando muito de vocês que têm um controle muito rígido e aquele velho problema. Eu não sou tirano. Tudo bem. Mas filho que se sente debaixo de uma opressão muito forte e está louco para sair, pense em sair quando puder, peça a Deus a sabedoria, a ocasião certa, responsável. Nunca deixe de honrar seu pai e sua mãe e não atropele a sua saída de casa. Rapazes jovens demais que saem muito novos e tropeçam na vida. Moças querendo casar se desesperam. Cuidado. Vá, coloque como alvo, não perca a sua lucidez e procure não perder, que é o segundo ponto que eu vou falar. Pastor, e um cônjuge dominador pesado, ou dominadora que existe, claro? Esse é difícil, porque envolve separação, se não aguentar, envolve divórcio, provavelmente, e eu não vou tratar disso agora, que é um assunto muito complicado, disputado, inclusive, entre estudiosos sérios das Escrituras, vocês sabem disso. Mas, geralmente, quando eu tenho uma situação dessa para conciliar ou para conversar, meu tom é Eu entendo que o casamento é insolúvel enquanto for possível suportar o limite. Deixa-me dizer, não é nem dissolúvel. Devem estar juntos enquanto for possível suportar. Não foi? Separa. Não é proibido pela Bíblia se separar. Não é o ideal, não é o caminho a seguir, indicado, mas não é proibido o casal se separar da esposa. Entendo eu que seja proibido casar de novo, enquanto o outro ou a outra estiver viva. E tem muitos pastores, muitos estudiosos que acham que não é assim, não concordo com o grupo que pensa como eu penso e que, sim, é permitido. Em algumas circunstâncias é permitido. Já tenho dito isso abertamente aqui na igreja, devo até dizer mais para transmitir melhor a vocês o que eu acho disso. Mas não é o nosso assunto. Eu quero dizer o seguinte, é que eu sempre coloco suporte até o limite, mas ele é terrível e quer mandar demais e me oprime, e eu me sinto sufocada, ou o outro me sinto sufocado, então eu não aguento mais. Eu gosto de dizer, você aguenta até amanhã? Aguento. Amanhã aguento. Então aguente. Agora, parece aquela piada, né? Fiado só amanhã, né? Mas não é piada. Eu levo isso muito a sério. Eu já vi maridos e mulheres levando esse amanhã até meses, até anos. Não posso dizer a vida toda porque eles estão vivos. Mas que foi. Passou de uma certa forma a crise, houve conversas, houve alertas, e, claro, houve todo um tratamento em torno. Mas pode suportar? Suporte. É isso. Não deu mais, vamos conversar, vamos pensar em separação, coisa assim. Mas depois de muita conversa, muita oração, muito rogo a Deus e pedido de sabedoria e tudo mais. Então, essa é a situação mais complexa de relacionamento humano, o casamento, e não poderia deixar de ser diferente quando um deles é dominador e fica em uma situação meio complicada. A segunda parte da pergunta, o que fazer para não se deixar oprimir? A primeira que eu acabei de dizer é tenha consciência deste relacionamento e fique alerta. E trace alvos. Enquanto puder, até onde puder, para se livrar disto. E que não desobedeça nada das Escrituras. A segunda parte de o que fazer quando você está sendo alvo disso é tentar ao máximo, é quase uma consequência da primeira parte, que é não perder a sua lucidez. Tentar não perder. Então, essa consciência, como eu disse, pode lhe levar realmente a uma busca incessante, forte, intensa, altamente concentrada diante de Deus. Senhor, não me deixa perder o meu equilíbrio nesse relacionamento de opressão. Me ajuda, me dá um alívio, ou total, ou parcial, ou por um tempo, me ajuda. E constantemente pedindo a Deus mesmo socorro. Inclusive dizendo, Romanos 8:28, tudo ocorre para o bem dos que amam a Deus, eu te amo, então para o meu bem de alguma forma, está me exercitando, mas está difícil, Senhor, me ajude, que seja para o bem e que essa pessoa, de alguma maneira, esteja debaixo da tua mão, no sentido de que tu intercedas por mim para que a pessoa alivie essa carga e tome alguma providência, se possível, antes de chegar ao desespero. Então, o que teria a dizer sobre o que eu acho que Salomão quis alertar sobre a questão da opressão de homem sobre homem, seres humanos sobre seres humanos, é basicamente isto. É uma situação difícil, complicada, complexa muitas vezes, Até porque, como eu falei, não, algumas vezes a pessoa que oprime nem nota, não está nem percebendo direito. Então, é fato. Não vamos fugir do fato debaixo do sol. Você vive num mundo de opressores. E você próprio age ou é como um deles. Cuide. Mas eu quero tocar, sem aprofundar, em mais dois tipos de opressão que nós enfrentamos nesta vida, que eu não sei, não posso saber, se estava na mente de Salomão quando ele falou isso. Mas eu gostaria de lembrar vocês. Opressão do diabo. O diabo, arqui-inimigo de Deus, um anjo, uma vez belíssimo, poderosíssimo, pertinho de Deus, cresceu demais nas suas ambições, pecou, quis ser igual a Deus e caiu miseravelmente e tornou-se o grande inimigo de Deus, um ser absolutamente maligno, inimigo de Deus e dos seus filhos, em primeiro lugar, e inimigo da raça humana. Muita gente pensa que o diabo é amigo dos que são amigos dele, dos que não querem saber de Cristo, dos perversos, dos assassinos, que o diabo é amigo deles e os trata bem. Tá? Não, isso é engano. O diabo é inimigo da raça humana. Não, ele quer prejudicar a tudo e a todos. Tem seus discípulos, tem seus escravos, sim, mas é o que são, escravos. Ele se tornou muito poderoso na vida dos seres humanos desde o dia em que Adão pecou. E o pecado contaminou toda a raça humana e você nasceu pecador, e eu também. Então ele se tornou muito forte em nós, porque ele domina, é a área dele. Ele é opressor, esse é tirano que faz do Hitler uma criança de fralda, esmaga, quer tudo para si, inclusive a adoração de seres humanos, que é o mais absurdo, inaceitável, repugnante de uma criatura. É querer receber a adoração de outros seres criados. E ele quis. E quando ele quer ser glorificado, adorado, ele está desejando o que não é dele. E ele vai tentar, então, na marra, como se diz. Então, ele tem um domínio muito grande sobre os pecadores. Ou seja, todos os seres humanos da maneira como nascem. Estou primeiro falando de homens e mulheres conhecidos como homens naturais, o homem natural, um termo genérico, coletivo, para significar que alguém nasce com o pecado dentro de si. Curioso é que, ao mesmo tempo em que a Bíblia fala do poder do diabo sobre os pecadores, a própria Bíblia também exorta fortemente a cada um para que escape dessa opressão. Inclusive, lembro que eu cheguei a pensar em nem colocar como sugestão, se você é oprimido, a ideia de escape da opressão parece tão óbvio. Pois é, mas é curioso que a própria Bíblia aponta e diz: saia da opressão do diabo. Cuide. Podendo ou não, se você tem poder ou não tem poder para isso, que não tem, mas é curioso, é como se não fosse levado em consideração. Saia da opressão do diabo. Saia de baixo. Muito interessante. Eu tenho uma pregação em Mateus 11, 28 a 30, não sei nem se já preguei na Luz do Mundo, provavelmente sim, em que eu gosto de dar um tom às palavras de Jesus, e deixando claro que é algo pessoal meu, que eu não sei se ele deu esse tom ao falar, mas, biblicamente, eu acho que tem todo o sentido, porque está coerente com toda a mensagem das Escrituras, que é aqui em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz, uma das passagens mais belas das Escrituras para mim, e que mais me tocam: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Aí vem: "Tomai sobre vós o meu jugo." É aí que eu gosto de enfatizar na pregação o meu. "Tomai sobre vós o meu jugo", como se estivesse dizendo, não o do diabo. Ele não está dizendo isso aqui. Mas a Bíblia diz que todos somos oprimidos pelo diabo desde que nascemos. E é um jugo que nós temos sobre o grande inimigo. Então, quando Jesus diz, "Tomai sobre vós o meu jugo", é, para mim, pelo menos a partir do dia que eu percebi isso, ficou impossível não se lembrar: "Tomai sobre vós o meu jugo", não o dele, que já está sobre você. Troque de jugo, troque de domínio, é a proposta de Cristo, é a tua troca de domínio. Não é que você não tem jugo de ninguém, não tem domínio de ninguém, e aceite o meu domínio. O meu domínio é benéfico, é pacífico, é bom. Você não tem nenhum, pois aceite o meu. Não é assim não. Troca esse domínio horroroso que você tem, realmente tirano, cruel, e troque pelo meu. É assim que eu passei a ver há muitos anos. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim", não dele, não das coisas do mundo, não das malícias, não das mentiras, não dos enganos dele. Ele é mentiroso desde o princípio. Eu fico pensando como o diabo está, usando a palavra comum, se esbaldando hoje, em que todo mundo está dizendo, ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira, ninguém sabe mais o que é fake, o que é verdadeiro. Generalizou no mundo. É impressionante como o diabo, com toda certeza, está recebendo mais autorização de Deus para dominar mais ainda. Não sei se para apressar a volta de Cristo, espero que sim. Não sei se é o final, se é a etapa final que nós estamos vivendo. Poderá vir outras, não se pode afirmar. Mas é impressionante como as coisas parecem tudo contribuir e apontar para um desfecho, não sei em quanto tempo, não sabemos. Aqui vai ter o desfecho, vai, não sabemos quando. Nem se vai haver outro ciclo, não sei. Mas que hoje a mentira está muito mais escancarada no mundo do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, é evidente. Tem menino falando isso, adolescente, velho, todo mundo comentando isso aí. E lembrar que o pai dos fakes é o diabo. É o ambiente dele. Imagine como ele está solto e com a autorização de Deus, dentro da sabedoria de Deus, como Deus deu sabedoria, digo, Deus, na sua sabedoria, deu poder especial ao diabo sobre Jó. Imagino que está acontecendo algo parecido. Então, não aprendam dele, aprendam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. E 2 Timóteo trata até mais diretamente sobre esse assunto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz assim: "Ora, é necessário", estou em 2 Timóteo 2, 24, "é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos." Já li hoje, mas é porque eu parei no 24, que eu queria jogar a importância de sermos brandos. Mas ela continua no 25. "Então, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente." 25. "Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, estão sendo iludidos pelo que não é verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha aí, falamos de quê? Sensatez, lucidez, a opressão tira a lucidez até do sábio. Olha aí como parece com o que Salomão está dizendo lá. A opressão do diabo tira a sensatez. O retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tirano, opressor de almas, malvado, perverso, que tenta fazer a vontade dele nos outros, que são inferiores, seres humanos que não têm tanto poder e que são pecadores, vieram com esse pecado dentro de si e são presas fáceis do diabo. Para cumprir a sua vontade, ele faz o que ele quer com muitos seres humanos. Então, voltando, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o diabo é o grande opressor da raça humana, número um, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, saia debaixo dele, pregue para a pessoa sair debaixo dele, ensine as pessoas, denuncie ele, o denuncie, faça o que vocês podem para ajudar outros a saírem dessa tirania e você próprio troque a tirania dele pelo jugo de Cristo. É aí, é isso aí. Muito bem. Felizmente, pela graça de Deus, alguns seres humanos escapam dessa opressão. Em algum ponto da vida, os eleitos de Deus. E deixam de ser escravos do diabo, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo. Se você é um desses, não precisa pular. Mas se fosse a igreja um pouquinho mais dada a isso, eu ia pedir para todo mundo pular agora aqui. De alegria, de felicidade, por termos escapado dessa tirania. Então, esse é um assunto que não nos preocupa mais, correto? Errado. Porque mesmo assim você ainda corre o risco de ser perturbado pelo mesmo diabo, mesmo opressor. Todos nós ainda corremos o risco. Mas não estamos livres da tirania dele? Sim. Não vamos mais para o inferno, não somos mais presa fácil dele, não vamos até o túmulo como escravos dele. Não. Estamos livres. Sim, mas não livre de perturbações e de tentativas. Olha, Jó não se conformava com Jó. Você acha que ele se conforma com você? Pelo menos espero que não. Que você esteja dando trabalho a ele e o irritando, a palavra não é irritar, e incomodando muito. Que tinha uma velhinha aqui na terra, tão fiel, quando ela acordava, o diabo disse, vixe, ela acordou. Acho interessante isso. Não sei se é muito bíblico, não, mas talvez até seja aí. Espero que você esteja totalmente consciente de que você escapou da tirania do diabo e não queira mais conversa com ele, nem por uma pequena perturbação, porque ele vai tentar e ele não se conforma com o que é pequeno, viu? Ele quer mais, e quer mais, e quer mais. Se possível, ele iria destruir você e afastar de Cristo totalmente. Só não afasta porque você está na mão poderosíssima do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tira da minha mão. Esse ninguém. Você acha que Jesus estava pensando em quê? Lá não diz. Eu penso. Em primeiro lugar, se ele tinha alguém em mente, era o mais poderoso ser maligno do universo, que nós temos notícia pelas Escrituras. O diabo, ninguém arranca da minha mão. Por isso é que você não sai da mão de Cristo. Não é por falta de tentativa do diabo, não. Ele quer você de volta. Se ele vai conseguir, se ele não vai, ele sabe teologia, eu entendo que ele sabe que não vai conseguir mais de volta, mas não importa. Ele vai tentar lhe perturbar. E quanto mais ele lhe perturbar, mais ele vai desgraçar a sua vida. E a dos seus filhos, a dos seus parentes e amigos, vai desgraçar a sua vida e vai entristecer o seu Salvador. Você vai ter, sendo crente, uma vida triste. Por quê? Porque está se deixando perturbar demais pelo diabo. Não cansou, não? Você não cansou, não, de dar margens a ele enquanto você era descrente? Você não entendeu quem é esse ser, não? Você não está ainda facilitando, como se o jovem diz, vacilando? Epa! Mas, pastor, é porque a luta é grande. Eu sei que é grande. Eu também tenho a luta da carne contra o Espírito. E essa é a famosa luta da carne contra o Espírito, que eu não vou ler lá em Gálatas 5, 16 a 18. Que um é inimigo do outro e não quer deixar o outro fazer o que aquele outro quer. A carne não quer deixar o nosso eu espiritual agir. Quer que a gente caia, volte para o diabo. Esqueça essa parte aqui, por enquanto, porque eu já adiantei a última parte. Eu pulei aqui no meu olho. E é muito importante, eu vou logo dizer, já que eu estraguei, mais duas opressões que eu iria falar, além da opressão de ser humano sobre ser humano. Uma, a opressão do diabo, que eu não terminei de falar. Estou quase. A segunda é a opressão da própria carne. Eu pulei e fui para Gálatas 5. Então, não é dessa parte da opressão do diabo, é da parte da opressão da sua própria carne. Então, vamos voltar um pouquinho e apenas ver algumas passagens que a Bíblia nos instrui como proceder para escaparmos cada vez mais das garras do diabo, que não vai nos deixar em paz. Rapidamente, eu quero apressar. Fugir! Tiago 4 e 7. E eu vou rápido. Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não seria bem fugir. Resista, resista, resista. Se puder, fuja. Mas nem fale em fugir, talvez porque não dá. Ele é mais rápido, ele é mais sagaz, não sei. Mas a ideia de resistir, resista a ele. E ele vai chegar a um ponto em que ele vai sair. Talvez Deus diga, está bom, sai. Não dá lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. É só isso mesmo, eu não vou lá não. Não deis lugar ao diabo. Eu não vou explicar, porque é muito claro. Revestir-se da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, também a passagem bem conhecida, versículo 11 e 12. Efésios 6 e 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha aqui, cai como uma luva para o nosso caso, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando com crentes, Paulo. Quer dizer que o diabo ainda continua atrás de mim? Sim! Você sabe que sim, parecendo o quê, inclusive, que eu vou já lá ler? O leão! Então, para ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é sangue e a carne, é pessoas, isso aí é coisa pouca, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É tão misterioso que a gente nem entende direito. Mas sabe que é uma luta muito grande e muito maior do que nós podemos compreender. Por fim, resistir na fé. A mesma ideia de Tiago lá, de resistir e ele vai fugir. Mas eu quero aqui não perder a oportunidade de ler a ideia. Todo mundo já sabe, nós sabemos também. 1 Pedro 5, versículo 8. Rogo igualmente aos jovens. Não, estou em 2 Pedro. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Está vendo aí? Opressor. Ele quer oprimir até quem não é mais dele. Ele quer oprimir os servos dos outros. Não tem mais nada a ver com ele. Nós somos de Cristo agora, fomos libertos. Nós fomos servos dele, estivemos servindo a ele, mas não somos mais. Me deixe. Eu tenho um outro senhor, não quero mais saber de você. E ele em cima, querendo dominar até quem não é dele. E muitas vezes você cai. E eu, nós caímos, é uma vergonha. Mas é esse último ponto que eu vou abordar agora. Então, última parte, você sofre opressão da sua própria carne. E essa forma de opressão é muito esquisita, porque ela vem de você próprio. Não é o diabo, não é seu marido, sua mulher, seu chefe, sua autoridade, é você próprio. É uma parte de você que quer pecar, oprimindo, ou pelo menos querendo oprimir, a outra parte que quer agradar a Deus. Aí sim, aquilo que eu disse que eu tinha pulado para cá. A velha luta da carne contra o Espírito, lá em Gálatas 5, 16 e 18. Que a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que um não faça o que o outro quer. Eu não vou nem ler, porque vocês conhecem bem a passagem. Aliás, eu vou ler sim. Sabe por quê? Porque o próprio texto mostra a solução. E a solução de eu ter um pedaço de mim que quer oprimir a mim próprio. Que coisa complicada. É, eu sei que é complicada, mas é real, né, pastor? Eu sinto na minha pele. Pois é, eu também sinto. É, mas é real. Essa explicação teológica, bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, é essa daí. Mas é uma explicação não de algo que você nunca percebeu. Pelo contrário, você tem que ser muito avoado, muito aéreo, como se diz, para não ter percebido isso. Ou não ser nem se convertido. É. Porque um convertido, obviamente, percebe que há uma coisa dentro dele brigando. Antes da conversão, já tinha uma certa briga que era com a consciência que Deus colocou dentro de cada ser humano. Mas a consciência também é contaminada, então não valia muita coisa, não. Mas quando vem o Espírito Santo e habita em nós, aí a coisa fica séria e grande e fica insuportável, ou quase insuportável, porque nós estamos suportando, sofrendo, mas estamos indo até chegarmos na glória. Mas quase insuportável e muito incômodo, muito incômodo. Então, o que fazer? Gálatas 5,16, solução. É bom quando a Bíblia apresenta a solução na nossa frente. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui está a solução. Ou seja, o desejo da sua carne para lhe oprimir, para me controlar, deve ser duramente resistido por você. E essa resistência tem tudo para ser vencedora, porque depende de quê? Do crente procurar o poder de Deus para andar no Espírito. A solução é andar no Espírito. É. Ah, isso é muito vago para mim, isso é muito complicado, eu sei lá o que significa andar no Espírito, eu não sei, eu ando com minhas pernas. Andar no Espírito, eu não sei bem o que é, não. Pois é. Não precisa você fazer uma dissertação sobre isso, não. Basta sim, você sabe disso, não precisa nem dizer. Busca a Deus. Leve as coisas de Deus muito a sério, até os detalhes. Leve a sério. Peça, Peça a Deus para que você imite cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Ore mais a Deus, dedique mais tempo, só você e Deus. Procure fazer obras boas, obras que ajudem pessoas, individualmente, em grupo, obras sociais ou não, não importa, é só uma questão de forma. Mas, de alguma maneira, peça a Deus que lhe oriente a ser benéfico para as pessoas. E vá entrando no clima de Deus, num tipo de vida que agrada a Deus, você estará então andando no Espírito. Não são 12 passos, nem 10, nem 8, é toda uma conjuntura, é uma forma de viver. Ah, mas tem que vir para os cultos toda semana, não pode faltar, no máximo faltar 20%, e tem que ser isso logo, tem que fazer parte disso aqui, tem que fazer parte de uma diretoria da igreja, tem isso, tem aquilo, tem que ler a Bíblia meia hora por dia, 3 vezes por ano a Bíblia inteira. Não. Tudo isso ajuda, óbvio, isso faz parte do andar de um crente fiel, claro, mas não se traduz a ideia de andar em Cristo, não se traduz assim, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, é se entregando. E se a gente fala em fazer, que não tem outra forma, como se diz, ore mais, ajude alguém, isso é fazer, eu sei, mas consequência de um desejo lá de dentro da alma, eu quero andar bem pertinho de Deus, eu quero andar no Espírito. E ao fazer isso, eu estarei resistindo duramente contra a desgraça da minha carne, que ainda habita em mim e quer me oprimir. Além do próprio diabo, que quer me oprimir também, ainda tenho inimigos nesta vida que me dão muito trabalho. Ah, é? Pois eu tenho um grande amigo, muito maior do que esses inimigos todinhos, e eu vou chegar bem perto dele, vou me agarrar nesse meu amigo. É este que eu quero estar perto. E é este a quem eu quero servir. É a este de quem eu quero ser servo. Eu quero ser dominado por ele. Porque esse domínio é absolutamente maravilhoso, benigno, gostoso, alegre, benéfico, tudo que você imagine de bom. É ele, é dele que eu quero o domínio. Como é que pode? Parece que nós somos meio loucos. Temos um amigo desse, temos um salvador desse, nos oferecendo o jugo dele, nos oferecendo o domínio dele, querendo estar perto de nós, nos envia o seu Espírito para habitar em nós. E nós vamos para o mundo, muitas vezes, no sentido de obedecer. O diabo é muita falta de gosto, é muita estupidez sua, minha. Cada vez que nós damos lugar ao diabo nas nossas vidas, não deis lugar ao diabo. É porque nós estamos dando, um tanto quanto os mais, outros menos, mas estamos dando lugar ao diabo. Estamos deixando a carne vencer. Por quê? Porque não estamos cuidando de andar no Espírito. Então, não vamos conseguir resistir ao domínio que a carne quer exercer sobre nós. E Cristo lá, oferecendo, depois de ter morrido por nós numa cruz, nos comprado com seu sangue, nos acolhe e diz, venham, vinde a mim. Tomai o meu jugo, aprendei de mim. E o crente rei, lá no mundo, muitas vezes, quando eu digo no mundo, é do pecadão, pesado, grosseiramente, adultério, deslavado. Não. E nem precisa estar assim, nesses limites aqui mais radicais, para podermos dizer que alguém está no mundo, gostando das coisas do mundo, dando ouvidos às coisas do mundo, se preocupando muito com as coisas do mundo. É isso. Isso abre o nosso espírito para opressão. A gente nem percebe, às vezes, no dia a dia, mas quando vemos, estamos lá oprimidos por outras pessoas, que é o de menos. Quando a gente começa a falar do diabo, oprimidos pelo diabo e pela própria carne. Corra para os braços do Senhor Jesus Cristo. Quer opressão? Não vou usar essa palavra, não consigo usar essa palavra com o Senhor Jesus Cristo. Você quer um domínio forte? Corra para o Senhor Jesus Cristo. É muito gostoso ser livre, ao mesmo tempo que somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a não dominar ninguém, não querer oprimir ninguém, sermos brandos com os outros. Nos ajuda a encarar quando nós somos os oprimidos, de alguma forma, com sabedoria, te buscando, pedindo ajuda, com paciência, enlarguecendo nossa capacidade de sofrimento, faz parte. Mas que soframos bem coladinhos contigo, que nós saibamos fugir ou resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Já basta os estragos que ele causou em nossas vidas enquanto não éramos teus filhos, Senhor. E que nós saibamos também lidar com a nossa própria carne andando no Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.